Olha só, o ano de 2025 foi marcado por eventos climáticos extremos no Brasil e no mundo. Um calor recorde, incêndios, enchentes e até tornados. E para crianças e jovens, tudo isso não aparece só no noticiário, aparece na escola, na saúde, na rotina e nos sonhos para o futuro. E com a COP30 realizada no Brasil, decisões importantes foram tomadas e foram previstas para 2026. E aí cresce uma pergunta que mobiliza a juventude. Quem está decidindo sobre o planeta que a gente vai herdar? Sobre esse cenário e o impacto direto das mudanças climáticas na vida de crianças e jovens, a gente conversa então agora com a membro da rede de especialistas em conservação da natureza e líderes internacionais e do portfólio de natureza do Alana, é a Laís Fleury. Ela já está na linha com a gente. Olá, Laís, seja muito bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, Edileia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
Opa, agradeço você também pela participação. E aí, Laís, quando a gente fala, né, nessa questão de mudanças climáticas, muita gente ainda pensa em algo que está distante ou só, que é só o ambiente, né? Mas na prática, né, como é que esses eventos extremos já estão afetando a vida de crianças e jovens nesse instante hoje?
Bom, primeiro acho importante dizer que, assim, são dados da Unicef que cerca de 1 bilhão de crianças, quase metade das 2,2 bilhões no mundo, vivem em países classificados como extremo risco das mudanças climáticas. Então, assim, a gente já percebe que as crianças estão muito expostas a todos os riscos climáticos. E realmente você tem razão. Geralmente, quando as pessoas pensam nas crianças, sempre pensa assim, ah, mas precisa incorporar as crianças porque elas são o futuro, ou elas vão herdar o mundo, né, que o que a gente está deixando para ela. Mas, na verdade, as crianças já são as mais impactadas, elas já sentem esse impacto no presente. E já está acontecendo onde as crianças vivem, estudam e brincam, porque elas já sentem no corpo delas e no cotidiano. Então, por exemplo, quando tem um calor extremo, quando tem, assim, fumaça, queimada, tal, o que acontece? As crianças, por elas estarem num momento peculiar de desenvolvimento delas, né, assim, como elas ainda estão se desenvolvendo, tudo o que acontece com elas agora vão impactar para o resto da vida. Então, por exemplo, as crianças, elas respiram mais rápido do que os adultos. Então, quando elas estão expostas à poluição do ar e da fumaça, aumenta muito mais para elas o risco de doenças respiratórias. Elas também suam menos, os órgãos delas ainda estão em desenvolvimento. Então, por exemplo, para elas lidarem com o calor extremo, eleva muito mais para elas o risco de desidratação, de estresse térmico. E acho que um dado muito importante de trazer foi um estudo até que foi realizado pelo Instituto Alana em parceria com o MAP Biomas, é que quase, a gente tem quase 43,5% das escolas de educação infantil que não têm áreas verdes no Brasil. Então, você imagina, assim, calor extremo de todas essas áreas, como é que as crianças estão lidando com isso, e isso afeta diretamente um risco real mesmo à saúde delas e também ao direito à educação. Porque quando está muito quente, por exemplo, as crianças não conseguem se concentrar, elas não conseguem estar na sala de aula. Então, quantas vezes a gente já não viu nesse noticiário, acho que a gente pode ver até o caso do Rio Grande do Sul, né, que assim, tiveram dois impactos extremos, né, um seguido do outro. Primeiro foram as inundações, que tiveram muitas escolas fechadas, né, por conta dos impactos severos que essas inundações aconteceram. Então, assim, as crianças já não tiveram acesso à educação. Muitas dessas escolas, até as que foram menos impactadas, serviram de abrigos para as famílias que foram, né, deslocadas. E daí depois, um período depois, foi o calor extremo. E daí, de novo, as crianças tiveram dificuldade de retornar para a escola porque estava muito quente. Então, assim, afeta muito, afeta o desenvolvimento cognitivo delas, afeta o direito à educação, afeta os lugares onde elas, né, brincam, moram, vivem. E pelo fato delas estarem nessa fase peculiar de desenvolvimento, os impactos são ainda mais graves no desenvolvimento delas. Então, a gente precisa entender que é hoje mesmo, né, o que está acontecendo hoje. Não é pelo fato delas que elas vão herdar um mundo mais desafiante apenas, porque de fato elas vão. Mas que hoje elas já estão sendo muito impactadas, as mais impactadas, né, pelas mudanças climáticas.
Com certeza, né, Laís? E quando a gente também olha em relação à Amazônia, a gente vê, né, que as secas mais severas dificultam o transporte fluvial. Isso. Também tem a questão das enchentes, que às vezes alagam comunidades inteiras e aí interrompe as aulas, né, e aumenta até casos de doenças. São coisas que elas já estão sentindo no dia a dia dela e os impactos estão aí. Que, ou seja, não é uma coisa distante, né? Ela aparece já não. No caminho até a escola e no jeito que elas estão vivendo hoje, é isso, né, Laís?
Isso, exatamente. Já afeta totalmente, assim, o dia a dia delas. E eu acho que tem uma questão também que a gente precisa conversar, que é a questão, inclusive, da saúde mental. Porque, realmente, assim, as crianças estão tendo... Esse assunto das mudanças climáticas, eles estão em todos os lugares. Elas escutam em casa, elas percebem com o corpo delas, né, como a gente já conversou aqui, elas recebem essas informações, por exemplo, também nas escolas, e elas ficam se sentindo assim, com ansiedade mesmo, se sentem muito ameaçadas, com riscos reais nesse sentido, né. Então, eu acho que aí eu traria também um contraponto do quão é importante a gente expor as crianças de uma maneira de oferecer a elas momentos reais, assim, na natureza mesmo, para elas poderem brincar, para elas construírem um vínculo muito saudável e afetivo com a natureza. Porque quando a gente cuida, quando a gente se importa, a gente tem todo o poder, né? Então, as crianças, por exemplo, se elas realmente gostam, se sentem vinculadas à natureza, elas naturalmente elas vão querer cuidar da natureza, né? Porque aquilo é importante para elas. E quando a gente age, né, quando a gente traz soluções, quando a gente se importa, a gente criativamente traz ideias para, né, para poder algo que está nos desafiando, está nos ameaçando, é uma ferramenta muito potente, é uma maneira também da gente diminuir a nossa ansiedade. Então, acho que a natureza, a gente sabe, né, ela tem algo, um poder restaurativo de muito grande na nossa vida, né? Assim, quando a gente está muito estressado, a gente vai para a natureza, caminha, a gente naturalmente já se sente melhor. Então, como é importante, até para lidar com essa eco-ansiedade que essas crianças têm sentido muito, essa questão até dos traumas, né, dessa ameaça que elas sentem, o quão é importante a gente dar oportunidade para elas trazerem a sua visão, para elas trazerem as suas soluções, e também esse vínculo com a natureza, né? De que quanto mais elas tiverem contato positivo com a natureza, quando elas tiverem a natureza mais como aliada ao invés como de ameaça, isso é algo que ajuda muito na questão da saúde mental delas, diminui a ansiedade, porque se elas cuidam, né? Se elas se importam, elas têm todo o poder. Elas vão criar recursos, inclusive até para lidar com essa economia verde que a gente vem construindo. Elas vão ter também as habilidades, né, técnicas para elas poderem, inclusive, trabalharem nessa economia nova que está surgindo cada vez mais.
Olha só, então você acredita, Laís, que para crianças e jovens, né, os adolescentes, isso significa então uma chance deles serem também reconhecidos como sujeitos políticos que vivem os impactos e precisam participar das decisões, é isso?
Com certeza, a gente viu isso, por exemplo, na COP30, né, que aconteceu agora em Belém. A COP30, por exemplo, de fato, ela foi a primeira COP das crianças. As crianças e os adolescentes, elas tiveram em todos os processos. Elas tiveram na preparação da COP, na participação, na sensibilização da sociedade, mobilização histórica, antes e durante do evento, de crianças e adolescentes, suas comunidades, em consultas e escutas. No mutirão global pelas crianças, mobilizou 130 mini-COPs em 10 países, resultou na entrega de 1.300 cartas de crianças brasileiras para delegados na pré-COP, inclusive acompanhada de uma carta do presidente, né, da André Correa Lago, na COP30. Então, assim, teve um marco muito grande de participação das crianças trazendo as suas vozes, trazendo as suas soluções. Então, é uma maneira da gente reconhecer a criança como um sujeito político também, né? Um sujeito que tem voz, que traz ideias inovadoras, que traz suas soluções, que estão querendo também colaborar e participar, né, dessas decisões também climáticas. A gente teve um evento que foi muito interessante, Dileia, na COP30, que foi um diálogo intergeracional de alto nível, ou seja, tiveram mais de 40 crianças e lideranças mulheres. Estava lá a Mary Robson, estava a Hindu, a própria presidência da COP dialogando com as crianças de como que elas estão sentindo e vendo, né, as mudanças climáticas. E foi interessante porque foi perguntas e respostas, né? Os mais velhos perguntaram para as crianças e as crianças também tiveram a oportunidade de perguntar para os mais velhos. Então, quando as crianças entram, né, nessa, elas participam desses processos, dessas negociações, vamos dizer assim, elas já estão exercendo, né, a sua capacidade cívica, e elas já sentem também mais, se sentem reconhecidas e se sentem também inspiradas a continuar atuando, refletindo, conversando, da maneira como lhe cabe, né? Não necessariamente através apenas da oralidade, mas de diferentes formas também de expressão, né? De acordo com a capacidade, de acordo com a linguagem que elas gostam de se expressar. Então, a gente viu isso muito claro, né? Na COP de Belém, né? Na COP 30.
Que demais.
A participação delas.
Então, acredito, Laís, aí pergunto para você, né, se seria isso mesmo, mas assim, é necessário ampliar essa participação social, né, especialmente da juventude, até por uma questão de justiça climática, não é isso mesmo?
Isso, de justiça climática. A gente pensa assim, que as crianças são as mais impactadas. A gente tem 2,2 bilhões de crianças no mundo. Metade delas estão expostas, né, a países de risco de extremos. A gente precisa incorporá-las, né, a gente precisa escutá-las e para além disso, elas precisam estar de forma transversal nas negociações climáticas. Eu acho que a COP30, nesse sentido também, ela foi um marco. O Alana ele fez um estudo, encomendou um estudo com a La Clima para junho desse ano e mostra que nos últimos 6 anos foram 77 menções das crianças nos documentos principais, né, refletindo, que reflete assim, uma mudança estrutural. Proteger o clima passou a significar oficialmente proteger as crianças agora, né? Então, assim, na COP30, por exemplo, isso foi algo que marcou muito, porque as crianças, de fato, foram mencionadas nos principais documentos, assim, estratégicos de decisões, de forma transversal mesmo, sabe? Então, assim, com a participação delas, com a representatividade delas e com a pressão também que a sociedade civil vem fazendo, tem ficado cada vez mais explícito o quanto que proteger as infâncias e realmente priorizar as crianças nas mudanças climáticas é algo que não só protege as infâncias, né, não só honra os direitos delas, mas também é bom para todo mundo, né? Porque um mundo melhor para a criança é um mundo melhor para todo mundo, né? Então, acho que a COP30 trouxe esse destaque agora de que não dá para falar de justiça climática sem incorporar e sem priorizar as crianças nas soluções climáticas.
É isso aí. E aí, quando a gente olha já agora para 2026, né, com decisões importantes sendo tomadas no Brasil e no mundo, para você, né, o que que deveria ser prioridade, né? O que que tem que mudar para garantir um futuro mais justo para essa nova geração?
Eu acho que tem 3 coisas urgentes, assim, que a gente precisa pensar. Primeiro, de ter uma maior ambição na transição para longe dos combustíveis fósseis. Eu acho que isso foi algo que ficou, a gente percebeu que teve a presidência da COP brasileira puxou bastante isso, inclusive se comprometeu voluntariamente a continuar a fazer mesmo o mapa para além dos combustíveis fósseis, mas ainda foi difícil chegar nesse consenso dentro do processo da COP, né? Então, de fato, a gente precisa de uma ambição maior na transição para longe dos combustíveis fósseis. A gente precisa também de investimento na adaptação climática, porque a adaptação climática é algo estrutural e essencial para as escolas e para os territórios mais vulneráveis. Enxergar a escola mesmo como algo, né, assim, a educação como algo que realmente precisa trazer prioridades, né, porque para não afetar o direito à educação das crianças e também para trazer para elas todas as habilidades que elas vão precisar até para essa nova economia verde que está surgindo, né? E também trazer essa parte da educação climática e da participação infantil como política pública mesmo, de ser algo a ser considerado e priorizado. Eu acho que essas três prioridades, né, de transformar as escolas em espaços mais verdes é uma forma mais rápida, mais eficaz de proteger as crianças e também a gente garantir que a gente tenha mais ambição para uma transição para longe dos combustíveis fósseis, que eu acho que é o que a COP, né, nós estamos aí já, nós já vamos para a COP31 e a gente não conseguiu ainda, né, a chegar num acordo nesse sentido. Então, acho que a gente precisa de uma ambição maior nesse sentido.
Até mesmo para mostrar para essas crianças e esses jovens, né, que existem caminhos de transformação, não é mesmo?
Isso, é total, até para eles se sentirem encorajados, para eles se sentirem inspirados e para eles saberem, né, assim, reconhecerem de que eles são parte dessa solução também. Eles trazem a coragem deles, a visão inovadora que eles trazem, as soluções que eles trazem. Olha, o Alana tem dois programas, um que chama Criativos da Escola, que esse ano a gente fez, foi um prêmio que a gente fez ao longo deste ano, convidando crianças e professores, né, crianças dentro do das instituições escolares, para trazerem soluções dentro dessa perspectiva ambiental de desafios que eles estavam vendo já em suas comunidades. Foi incrível, cada solução que as crianças trazem, a competência já, sabe, que elas podem fazer, é muito incrível, assim, elas já estão fazendo muito, né? E a gente também tem um outro programa que chama Children for Nature Fellowship, onde a gente tem uma delegação do Sul Global, de crianças que já são ativistas, né, ativistas ambientais, que já estão aí trazendo suas vozes, trazendo suas preocupações, já trazendo as suas soluções também nessas plataformas internacionais, né, onde as negociações acontecem. Então, acho que as crianças e os adolescentes já estão mais do que, já estão muito, assim, tem muito a agregar, né, assim, já eles têm muito a colaborar, eles trazem muita inovação, trazem muita criatividade. Então, é muito importante a gente dar essa voz a eles, eles se sentirem reconhecidos, para eles continuarem se sentindo inspirados a cuidar, né, assim, do nosso planeta. A crise climática, ela é uma crise dos direitos das crianças, né? Então, a gente precisa, de fato, dar, além como adultos, né, e negociadores, assim, a gente precisa honrar e precisa priorizar os melhores interesses e direitos das crianças nas negociações, a gente também precisa dar espaço a elas, né, para que elas possam opinar e trazer essas soluções, porque elas também são partes da solução. Elas são sujeitos de direitos, né, então elas têm muito a colaborar. E eu acho que a COP30, nesse sentido, foi um excelente exemplo, e a gente espera que seja um legado mesmo para as outras COPs, né, para que de fato continue colaborando, consultando. A gente teve uma presidência da COP esse ano muito sensível, que realmente possibilitou esse mutirão, né, das crianças, dessas mini COPs todas, que aconteceu, e sempre muito atenta, querendo escutar. Então, conseguiu realmente dar um espaço para as crianças, para que elas participassem de todas as etapas, né, no antes, no durante e no depois da COP. Então, que isso seja um legado para as próximas COPs, e que as crianças continuem mais inspiradas, né, e motivadas para continuar trazendo as suas soluções.
Que interessante, Laís. E você acredita que elas se sentiram mais escutadas?
Com certeza, elas se sentiram... Olha, foi histórico, por exemplo, esse evento que a gente, que eu compartilhei com você, Edileia, que teve lá, que foi um diálogo intergeracional, foi a primeira vez que a gente viu as crianças, assim, mais de 40 crianças sentadas ali com lideranças mulheres, junto com a presidência do evento. Isso foi histórico, assim. Primeira vez que a gente viu as crianças ali na Zona Azul, sentada no meio, assim, em formato ONU, vamos dizer assim, elas fazendo perguntas e elas sendo questionadas também, um diálogo intergeracional mesmo. Então, elas saíram muito motivadas, assim, realmente é algo que, quando acontece algo assim, onde elas têm voz e vez, é algo que às vezes norteia decisões para o resto da vida delas, né? Porque elas se sentem muito potentes, elas se sentem capazes, elas se sentem reconhecidas, valorizadas. Então, é algo que fomenta mesmo, né, essa vontade de continuar atuando, participando, compartilhando, né? Então, é algo que pode até nortear mesmo decisões para o resto da vida. Eu falo até por mim, assim, eu fui uma criança que eu tive muito contato com a natureza. Eu sempre tive, quando pequena, uma infância muito rica em natureza. Esse amor que eu tenho pela natureza é algo que norteou a minha vida, todas as decisões da minha vida, né? Até hoje eu trabalho, gente, né, dentro dessa perspectiva de criança e natureza, né? Uhum. Então, eu acho que o que acontece na infância é algo muito constitutivo, né, na infância, na adolescência, nas decisões que a gente vai tomando no decorrer da vida. Então, quando te dá esse poder, quando te dá essa voz, essa vez, é algo que marca, né? E é muito positivo, né? As crianças se sentem muito valorizadas e muito inspiradas para continuar. Elas veem que elas têm voz e que elas são ouvidas, né?
É isso aí, Laís. Nossa, que bacana. Qual mensagem, né, você pode, então, deixar aqui para os jovens, né, que se preocupam com o planeta, mas que às vezes ainda não se sentem nem parte, que se sentem impotentes diante de tanta questão para serem resolvidas?
Obviamente que a crise climática, ela não é uma responsabilidade das crianças. Elas são as que menos contribuem com isso, mas o mundo precisa, né, da visão e da coragem delas. A COP30 mostrou isso, né, que quando as crianças e os jovens entram na conversa, a política muda, porque foi o que aconteceu esse ano, né, lá na COP30, e que se elas gostam, se elas cuidam, né, se elas têm um amor pela natureza, elas já têm todo o poder, porque quando a gente cuida daquilo que a gente ama, né? Então, que esse vínculo, né, que a gente tem com a natureza, que ele seja sempre muito cultivado, porque ele pode ser muito transformador, e que as crianças continuem, então, sendo expostas, né, assim, a esse vínculo positivo com a natureza, para que elas continuem nutrindo, né, a sua visão, a sua coragem, a sua criatividade, para trazer, né, assim, soluções, inovações, porque elas são parte da solução, né, dessa crise climática. E quando o mundo é bom para as crianças, ele é bom para todo mundo.
Isso,
então,
aí,
que a gente continue priorizando as crianças, que elas continuem sendo uma prioridade nas negociações climáticas, né?
Ah, muito legal. Laís, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Tileia.
Opa, tchau, tchau. Muito bom, gente. Eu conversei, então, com a membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza e líder de parcerias internacionais e do Portfólio de Natureza do Alana, Laís Fleury.